Outra coisa é o governo arregaçar as mangas para interferir de fato, né, no processo eleitoral. Lhe parece o quê? Uma narrativa, uma fantasia feita pelo presidente da República?
Sim, até uma irresponsabilidade, porque veja só, Caniato, aquele discurso de que quando a pessoa é eleita ela governa para todo mundo, isso é uma grande mentira. Né? Afinal de contas, quando um governo X ou qualquer ele foi eleito, ele deveria pensar realmente nos interesses do Brasil como um todo e não colocar o seu perfil ideológico à frente. Claro que isso é inevitável, o caminho que ele vai seguir, mas nesse caso está sendo explícito. E o pior é que ele usa, obviamente, de todos os recursos extraídos de toda a sociedade para fazer uma política partidária que não beneficia o país do ponto de vista econômico, institucional, de geração de renda no médio e no longo prazo. Não há esse pensamento estratégico. Há um total descalabro na política externa brasileira. Não é de hoje, a gente já vem falando isso há muito tempo. Então, é importante nós entendermos e colocarmos, ou desromantizar, talvez seja uma palavra melhor colocada, nessa parte da política. Os governos mentem. O burocrata ele precisa mentir para falar que está fazendo algo para o bem do país. Pense bem. Imagina se o governo, ao longo desses últimos 3 anos, viesse a público e falasse: pessoal, estou aumentando os impostos porque eu gasto demais e preciso aumentar a minha arrecadação. Seria mais fácil a população se revoltar pelo aumento de impostos, ou qualquer outra causa que ele venha lutar. Ora, vou bater de frente com os Estados Unidos porque eu sou contra o posicionamento ideológico de Donald Trump. Você precisa pintar a noiva bonita, precisa justificar que é para o bem da população, que é pela soberania, porque senão os gringos, os yankees virão aqui, tomarão as nossas terras, ou que os altos impostos são importantes para tirar dinheiro dos ricos que já têm muito e não pensam nos pobres e não querem a divisão, a tal da justiça social. Blá, 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 a mesma ladainha, não apenas do PT, a mesma ladainha histórica durante mais de século, no mundo todo. Ou seja, chegamos no ponto onde a população começa a ficar mais amadurecida politicamente e precisa separar o joio do trigo, separar o emocional do racional. E a gente precisa ter nesse racional um preparo maior. O que nós queremos com esse conflito com os Estados Unidos? Nós temos eleições agora, imaginemos que Lula seja reeleito. Terá mais alguns anos para enfrentar o Trump, que continuará sendo presidente pelo restante do seu mandato. Qual será a relação e como isso beneficia, economicamente principalmente, aos brasileiros? Será que há um benefício ou uma luta ideológica para tentar angariar votos nas eleições? E depois, o que vem? Mais sofrimento pela frente com toda a crise doméstica que já temos plantada? Então, eu acho que passou do ponto da gente olhar realmente com lupa, entender que os discursos, eles são mentirosos e eles têm um viés eleitoreiro, grande parte deles. Para o governo do PT, que já ficou no poder disparado o maior número de dias frente ao segundo maior partido, foi o MDB desde 1985, passou do tempo de provas concretas, de entendermos que tudo isso são narrativas e que a vida média do brasileiro, em termos reais, não avança.
Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, para o Beraldo fazer um complemento também nessa análise que os nossos comentaristas estão fazendo. Você, Beraldo, para além do episódio que envolve a saída do policial federal, que daqui a pouco a gente vai trazer uma atualização, mas a gente tem visto discursos recorrentes do governo brasileiro, principalmente do presidente, sobre maneiras como o governo norte-americano se posiciona em relação ao Brasil. Pode ser sobre as facções criminosas, as questões tarifárias, também a regulação das redes sociais ou regulação das plataformas digitais, ou até a maneira como as empresas americanas atuam por aqui, né? Queria que você trouxesse um pouco da percepção sobre como que os Estados Unidos enxergam o Brasil em um processo eleitoral. O fato de alguém estar no poder ou em vias de vencer um processo eleitoral, isso não fomenta os Estados Unidos a atuarem nos bastidores para impedir determinada pessoa de chegar lá? Porque esse é o discurso que muitos acabam defendendo por aqui, né? Falam em interferência de fora. É preciso regular as redes sociais, porque senão os Estados Unidos virão aqui.
Olha, Caniato, no ponto de vista prático, da realidade, do mundo como ele é, O Brasil é um país desimportante para os Estados Unidos. E por que que eu digo isso? Porque tem uma escala de importância para os Estados Unidos na relação com países que fazem a diferença e que os Estados Unidos se dedica tempo para poder organizar essas relações, especialmente agora, em que os Estados Unidos estão envolvidos numa série de desafios globais. Ainda permanece o desafio de resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora tem toda essa situação com o Irã, que é gravíssima, que consome muitos recursos militares e financeiros e tem repercussões inflacionárias, tem uma série de outras repercussões dentro dos Estados Unidos e no mundo. Nós temos questões extremamente importantes na África, porque existem conflitos na África que geram impacto na própria produção de petróleo, uma série de outras questões importantes. Tem a relação com a China, tem a relação com o Vietnã, tem a Coreia do Sul, tem o Japão. Então, todo esse mundo complexo demanda dos Estados Unidos uma atenção muito grande, porque o grande desafio que está diante dos norte-americanos é a permanência dos Estados Unidos da América como a grande liderança global. Esta posição está ameaçada pela China, isso é um fato concreto. Então, diante disso tudo, quando a gente olha para a posição que o Brasil ocupa, não é uma posição relevante. Ela só se torna relevante naquilo que diz respeito ao tráfico de drogas. Por quê? Porque o governo Donald Trump identificou que as drogas que entram nos Estados Unidos, especialmente vindo da América do Sul, produzem internamente problemas gravíssimos, tanto de criminalidade como problemas de ter que cuidar de uma parcela da população que é viciada em drogas. Então, isso sim impacta os Estados Unidos. Eles vão agir. O governo brasileiro pode gostar, pode não gostar, pode espernear. Eles vão agir assim como agiram na Venezuela, assim como lançaram bombas contra embarcações que estavam transportando drogas. Isso vai acontecer em relação ao Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a mudança de governo, se for uma mudança para um governo que melhore as relações com os Estados Unidos vai achar ótimo. Vai ser muito bom, aí sim, fortalecer a relação com um país que tem um governo que quer ser parceiro dos Estados Unidos. Aconteceu com a Argentina. Javier Milei é a prova disso. Então, Caniato, os Estados Unidos não vai gastar a energia, a força para vir ao Brasil e fazer ali uma maracutaia para poder influenciar. Não é esse jogo. Eles estão bombardeando o Irã, potência nuclear, com uma tecnologia jamais vista. Estados Unidos e Israel estão fazendo coisas impressionante do ponto de vista militar. Então, não é essa situação do Brasil que se torna relevante para os Estados Unidos. Agora, o que nós temos é que observar a posição do governo brasileiro. O Brasil hoje, ele é presidido por uma espécie de Homer Simpson, uma figura que esbravejava, aí ouviu um elogio, aí ficou todo feliz. Ai, agora somos amigos, tá vendo, Bolsonaro? O Trump quer ser meu amigo. Ai, ai, agora eu vou mostrar para você como é que se faz diplomacia. E ficou nessa conversa, assim, embasbacado, impressionado. Nossa, o homem mais poderoso do mundo. Falou bem de... Quer ser meu amigo, falou que vai conversar comigo de novo. Aí, o nosso Homer Simpson vai para a Ásia. Tem uma reunião com Donald Trump, vocês vão se lembrar disso. Nesta reunião, ela foi precedida de um encontro público com a participação da imprensa, que era só o que Donald Trump queria. Donald Trump conversou sobre N assuntos na presença do presidente brasileiro e a ponto do presidente brasileiro ter ficado tão incomodado que ele disse, olha, vamos deixar as perguntas para depois, vamos lá para a nossa reunião privada. E o que, que foi aquela cena? Donald Trump saiu dali para ir para a China negociar terras raras. O que ele queria demonstrar para a China, para Xi Jinping, é que ele tinha construído uma ponte de relacionamento amistoso com o Brasil e que caso aquele acordo com a China não saísse, ele tinha uma alternativa com o Brasil. Pois bem, Donald Trump saiu desse encontro patético com o Homer Simpson brasileiro e foi à China e fechou o acordo de terras raras, resolveu o problema dele. E nós ficamos aqui assistindo, né? Parece aquele cachorro feliz quando vê o dono, depois que o dono volta de viagem, abana o rabo e tal. É patético, é uma postura absolutamente indecorosa do ponto de vista diplomático, sem nenhuma inteligência, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma visão geopolítica, sem entender o que é o mundo. A nossa diplomacia hoje, Caniato, é sentar num jantar com o presidente chinês e pedir ajuda para ele vir ao Brasil interferir nas redes sociais. Esse é o tamanho do papelão internacional que nós fazemos. E agora este episódio, em relação ao representante do governo brasileiro que foi pego no flagra nos Estados Unidos, isso acontece quando o presidente brasileiro está em tour pela Europa. Então tudo tem dimensão internacional. Aí fica machão, vamos retaliar. Ah, eu vou também dar o troco. Donald Trump, que espere por toda a minha astúcia. Mas todo mundo sabe que isso é uma conversa absolutamente ridícula, sendo dita por quem não tem nenhum histórico de agir de forma inteligente, estratégica e pensada.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, destacando os principais assuntos do dia e também movimentando a reportagem da Jovem Pan News. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos parece estar cada dia pior. Desta vez, integrantes da gestão Trump chegaram a dizer que o governo Lula mentiu ao fazer dois anúncios de suposta parceria nos últimos dias. Quem vai trazer os detalhes da notícia é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, conta para o nosso público. Os dois anúncios, inclusive, são sobre uma alegada cooperação entre os dois países. Foi isso? Conta para a gente. Bem-vinda.
Seria exatamente isso, Caniato, uma alegação de cooperação em relação à segurança, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Fato é que integrantes do governo dos Estados Unidos disseram que o Brasil exagerou, ou seja, passou do ponto ao anunciar, né, uma suposta parceria recente, algumas supostas parcerias recentes entre os dois países. A primeira delas teria acontecido ainda em 10 de abril, ou seja, no comecinho desse mês, quando eles tratavam ali do Porto de Santos. As autoridades, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, se reuniram e aí, dentro dessa reunião, estava inclusive o ministro da Fazenda, Dário Duriga. E aí eles estavam discutindo a fiscalização do Porto de Santos, importante porto do país, o principal na realidade. E nessa carta havia, aliás, uma carta na mesa, uma carta de intenções que não foi assinada. Só que mesmo assim, mesmo sem a carta assinada, logo depois da reunião, o governo brasileiro anunciou uma cooperação no combate a armas e também a drogas. Uma relação junta, né, entre Brasil e Estados Unidos. O segundo caso, Caniato, teria acontecido em 13 de abril, ou seja, 3 dias depois dessa primeira reunião, quando Lula anunciou a prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e tratou isso como uma cooperação internacional, ou seja, uma relação entre Estados Unidos, Brasil, os dois cooperando para que essa ação fosse tomada. E aí o governo americano estranhou essa divulgação e Ramagem foi liberado depois de uma outra investigação, liberado logo após isso e está aí nos Estados Unidos livre, né? Os Estados Unidos, inclusive, pediram a saída logo depois desse caso de um agente da Polícia Federal que atuava ali junto do ICE. Tudo isso gerou essa torta de climão, né? Esse estranhamento de fato, uma tensão diplomática e dúvidas também sobre a comunicação entre o nosso país e os Estados Unidos. Volto com você.
Legal. Júlia Firmino trazendo detalhes a respeito dessa situação, né? Uma divergência de informações entre os dois governos. A Júlia segue acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade, ela volta aqui na programação. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Deixa eu passar a bola para o Roberto Mota. O próximo da lista é o Roberto Mota para analisar a situação que envolve a interpretação que os Estados Unidos têm feito das informações divulgadas pelo governo brasileiro. E aí os integrantes da gestão Trump falando que a gestão brasileira mentiu ao anunciar a parceria. Então não tem interpretação de texto aí. Foi informação errada, né? Agora, foi informação errada por incompetência ou porque, de alguma maneira, tentariam colher os frutos de alguma maneira? Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente. Roberto Mota fará a análise dessa informação trazida pela reportagem. Vai lá, Mota.
Caniato, o inglês tem expressões maravilhosas. Uma delas é talk is cheap. Traduzindo para português, falar é fácil. O governo do PT é boquirroto. O exemplo vem de cima. As altas autoridades federais não perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. E isso é especialmente perverso na área do combate ao crime, porque muitas vezes eles fazem exatamente o oposto do que dizem que estão fazendo. Mas essas pessoas sabem que a regra para os esquerdistas é a impunidade, é poder fazer e dizer o que eles querem. Porque, de alguma forma, que a gente não consegue entender ainda, os petistas que estão no poder estão, aparentemente, blindados, protegidos temporariamente das consequências dos seus atos, inclusive atos de política internacional. Mas é uma proteção que, evidentemente, não pode ser eterna.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila trazer a percepção dele a respeito da gravidade desse tipo de notícia, dessa informação. Você, Dávila, a gestão norte-americana negou que fez qualquer tipo de acordo de cooperação com o Brasil, diferentemente daquilo que tinha sido divulgado, né?
Mais uma vez, Caniato, está aí uma exemplar postura brasileira de como a política é um instrumento da política partidária e não da política de Estado. Como é possível anunciar alguma coisa sem ter sido assinado, sem ter tido concluído a formalidade de um eventual acordo, uma carta de intenção? Você sai de uma reunião e começa a dar declaração como se aquilo já fosse um fato contado. Veja que imaturidade política. Imagina se o Itamaraty antigo, quando o Itamaraty era assim, um organismo de Estado que defendia os interesses do Estado, acontecia uma coisa dessa. Jamais. Então isso mostra o descaso com as formalidades da diplomacia para se anunciar coisas em nome do país. Você não está anunciando isso em nome do governo, do PT, é em nome do Brasil. Veja a vergonha ser desmentido pelo governo, que o que o governo brasileiro falou é mentira. É isso que ele está dizendo. É mentira, não aconteceu, não foi assinado, não foi formalizado. Então isso mostra que a diplomacia é um campo para bravata política ideológica. Não tem nada a ver com a defesa dos interesses brasileiros. Isso mostra como o Brasil está à deriva na política externa, como o Brasil não sabe se posicionar diante aos desafios globais, às ameaças globais. O Brasil só sabe fazer beicinho contra os países avançados, contra as democracias, e aplaudir os atos de países subdesenvolvidos, ditaduras do terceiro mundo e aqueles que ele tem afinidade ideológica. É um lamentável ver como a diplomacia brasileira descarrilhou completamente em 20 anos de petista.
Uma informação complementar, porque o presidente Lula dobrou a aposta e decidiu reagir aos Estados Unidos em relação àquele episódio que nós mencionamos há pouco, né? Ele ameaçou expulsar autoridades americanas do Brasil. Em viagem pela Europa, o chefe do executivo acusou a gestão de Donald Trump de abuso de autoridade. A produção, inclusive, separou esse trecho. Acompanhe.
Eu não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, Mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil.
Ontem, os Estados Unidos afirmaram que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, teria atuado para manipular o sistema de imigração para prolongar a perseguição política ao território americano, ordenando que ele saísse da América por conta disso. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque é um episódio que sucede a informação que nós trouxemos ontem, né, Musa? Presidente brasileiro falando em abuso de autoridade por parte dos norte-americanos e sugere aí a adoção de medidas de reciprocidade.
Veja, eu acho que todos nós temos o direito de fazer aquilo que julgarmos interessante. O pena e o duro nessa política é que são poucos burocratas que tomam decisões onde o restante, 200 milhões de brasileiros, simplesmente não temos como agir. Ou nos tiram, inclusive, a capacidade de falarmos e nos defendermos verbalmente, que supostamente é algo que deveria existir de maneira tranquila numa democracia. O grande ponto disso tudo é esse nível de reciprocidade. Nós já debatemos e muito quando foi implementada as tarifas dos Estados Unidos aqui no Brasil de 50%. E questionamos, sempre me coloquei contra a existência de tarifas, entendo o que o Trump quer com o Brasil, com o restante do mundo, não acho que as tarifas sejam o melhor caminho, mas esse é um outro ponto. Mas a reciprocidade, quando se trata de alguém mais fraco, e antes que alguém venha falar, ah, você está falando que o Brasil é mais fraco, então você não defende a soberania, ela é mais fraca, é assim. Temos que ser pragmáticos. A economia brasileira não se compara à economia dos Estados Unidos em PIB nominal, em PIB per capita, em geração de renda, em geração de emprego, em dinamismo, em flexibilidade, em absolutamente nada, em demanda e confiança pela própria moeda, uma série de coisas que a gente não precisaria falar. Se você quer agir de maneira recíproca sem medir as consequências de seus atos, me parece que todos nós pagaremos por isso. Então, fica muito claro que quando o governo americano vem e fala que o governo Lula mentiu ou faz mais uma tacada frente ao governo americano, pressionando que passa, inclusive, pelo crime organizado, como a gente mencionou já aqui, vamos mencionar mais adiante, esse nível de dizer o governo brasileiro mentiu é uma obviedade. Só que isso tem consequências. E essas consequências, de novo, elas são muito mais duras para os Estados Unidos, para o Brasil, do que para os americanos. Então, se quisermos partir para esse nível de autoritarismo, no sentido de vou reagir olho por olho, dente por dente, cuidado, porque a economia deles, as instituições deles, são muito, mas muito mais fortes do que a nossa. As nossas são marginais. A importância do Brasil no PIB mundial é marginal, é irrisório frente ao que significa os Estados Unidos. Portanto, a capacidade de destruição ao aplicar uma reciprocidade de olho por olho, dente por dente, é muito mais brutal para nós, e nós pagaremos, do que o próprio americano. Então, me parece que isso, por mais que tenha ali uma bolha do próprio Lula que acabe apoiando, aplaudindo ali, como falou para sua bolha, para revertidos, me parece que a grande média da população como um todo, tenho minhas dúvidas se já enxerga isso como benefício.
É complicado até quando nós analisamos exatamente a fala do presidente brasileiro, a gente fica sem entender se ele sabia ou se ele não sabia. Porque se ele não sabia, como é que ele já vai tomar uma decisão? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo também para analisar a partir da manifestação do presidente da República. Beraldo, deixa eu compartilhar com você, porque o presidente é questionado, né, pelos jornalistas. Ele disse o seguinte: eu não sei o que aconteceu no caso do delegado brasileiro envolvido lá na prisão do Alexandre Ramagem. Daí ele continua: eu fui informado hoje de manhã. Eu acho que houve abuso por parte dos Estados Unidos em relação ao nosso policial. Nós vamos fazer reciprocidade com o dele no Brasil, né? Com o policial federal que estiver no Brasil. Bom, mas assim, ele não sabe o que aconteceu. Mas daí ele diz: houve abuso de autoridade, a gente vai fazer reciprocidade, vamos devolver na mesma moeda. Ok, ele vai devolver na mesma moeda mesmo sem saber o que aconteceu. É meio engraçado isso.
Não, não é. Pior é que não é, Caniato. É triste demais. Imaginar que o presidente brasileiro vai dar entrevista sobre um tema que ele não domina. Não foi feito um briefing, não foi informado a ele os detalhes do caso. E ele mesmo assim se coloca na posição de falar, e ele está falando em relação ao principal, à principal economia, ao principal país do mundo. E as pessoas ficam chateadas, dizendo, está lambendo as botas do Trump e tal. Mas não é isso não, gente. O Musa acabou de falar, o PIB brasileiro, ele é marginal para o mundo. Por quê? Porque o Brasil se especializou ao longo de décadas em ser um país desimportante, em ser um país medíocre. Nós somos um país riquíssimo, onde permitimos que a nossa riqueza funcione para o bem dos outros, de fora, não nosso. Quer dizer, um país rico como o Brasil, com a população pobre como o Brasil, isso não faz nenhum sentido. E a diferença dentro do Brasil entre o rico e o pobre está aumentando cada vez mais. Isso é óbvio. Com esse governo, não cuidou das contas públicas, não administrou a inflação, não estimulou a economia, não resolveu problemas de verdade do Brasil. Criminalidade, infraestrutura, organização do serviço público, não fez nada. Ele permitiu que os ricos fiquem mais ricos, os ricos e os ladrões. Enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. Essa é a realidade do Brasil. Então, com essa, o mínimo que deveria caber ao representante brasileiro, especialmente quando está no exterior, é tratar com respeito, seriedade e estratégia qualquer governo e qualquer outro líder mundial. Por quê? Porque nós não queremos ser amigo de ninguém, não. O Brasil não tem que ser amiguinho, ficar lá com o Macron. Vamos lá, fazer festinha, abraço, jantar, bebida. E aí depois o Brasil não consegue sequer ter do seu amigão Macron a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil só faz papelão, papel ridículo. É usado por outras nações e a gente se deixa usar como se estivesse levando alguma vantagem. Então, esta posição expressada na entrevista pelo presidente brasileiro revela a mediocridade da gestão brasileira hoje em relação ao mundo. É isso que está revelado. O que os Estados Unidos fez, fez dentro do seu país, baseado nas suas leis. Se o Brasil não gosta, discuta em alto nível o ato que foi feito pelo governo norte-americano, mas não saia fazendo bravata em entrevista, porque isso é absolutamente ridículo e inócuo. O Brasil não vai conseguir absolutamente nada, porque esta onda que teve de revogação da Magnitsky, etc., articulada pelo Haddad com seus interesses e tal, através do secretário de Tesouro americano, essa onda passou e agora vai voltar a onda para que aquele movimento que foi iniciado lá atrás seja restabelecido e as pessoas no Brasil que agiram contra o interesse de empresas e pessoas norte-americanas vão pagar conta no Brasil? Não. Vão pagar conta em relação aos Estados Unidos. Ninguém é obrigado a ir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem muito bem aplicar uma sanção e tirar o visto. O Brasil, os Estados Unidos podem aplicar lei Magnitsky, você não vai ter conta em dólar. Porque o dólar é uma moeda dos Estados Unidos. Eles podem fazer o que eles bem entenderem contra quem quiserem. E se você acha que há alguma injustiça, vá aos Estados Unidos brigar. Apresente lá os seus argumentos. Porque o sistema de justiça, tenho certeza disso, o sistema de justiça norte-americano funciona de forma muito mais transparente, equilibrada, do que o sistema de justiça brasileiro. Portanto, não há nenhuma acusação contra nenhum ministro da Suprema Corte norte-americana, nenhuma acusação de que agiram de forma ilegal, de forma injusta, fizeram julgamentos tendenciosos, não pesa sobre nenhum deles. Portanto, os Estados Unidos joga um jogo transparente, agora sabe exercer o seu poder, coisa que o Brasil está muito longe de aprender a fazer.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque talvez esse seja um bom exemplo da estratégia que vem sendo tratada, desenvolvida, planejada por integrantes do governo. Essa história de subir o tom com os Estados Unidos, entendem que isso poderia ajudar no processo eleitoral. Dávila, mas a gente fala de um caso específico, que nós noticiamos ontem, né? A expulsão de um policial federal dos Estados Unidos, ou foi convidado a se retirar, em razão de uma... Eu não vou dizer de uma fraude, mas pelo menos a adoção de um discurso que não condizia com a realidade, principalmente em relação àquela situação que envolve ou envolveu Alexandre Ramagem. Agora, Lula, primeiro, a primeira resposta dele: bom, eu não sei o que aconteceu, mas vamos adotar a reciprocidade. Houve abuso de autoridade. Pera lá, mas você disse que não sabia do que se tratava.
Exato. Para a nossa audiência entender bem o que deveria ser o papel de um chefe de Estado, vamos primeiro analisar o comportamento patético do Lula e depois vamos falar como que um chefe de Estado deveria agir. O comportamento patético é esse: o presidente parece que é pego de surpresa sobre um assunto, confessa aos microfones de que ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas que ele vai retaliar, que ele vai defender a soberania nacional, que se houve injustiça, que ele vai cometer este ato de injustiça também com uma pessoa americana no Brasil. Veja que atitude infantil, uma atitude que não tem nada a ver com a postura de um chefe de Estado. Então isso mostra o resultado patético de uma política de Estado à deriva. E que é isso? Você acorda, você nem sabe o que está acontecendo, já começa a reagir, porque afinal de contas, os Estados Unidos, na ótica petista, é a potência imperialista. E a potência imperialista precisa ser precisa criar um contraponto justamente com essa defesa da soberania nacional. Agora, vamos mostrar como é que deveria ser a atitude de um verdadeiro chefe de Estado. Ele fala: olha, eu não estou a par do assunto agora, acabei de saber, vamos investigar a fundo e vamos ver se houve abuso. Se houve abuso, a atitude do governo americano está correta. Agora, se houve excesso, aí o governo brasileiro vai entender como é que foi esse excesso e como é que será a nossa reação daqui para frente. Então, se tem uma postura de estadista, entender as coisas, baixar a pressão, saber onde, que território está pisando, para saber o tom da sua reação e não do jeito que é feito. É um improviso geral. Então, Caniato, isso mostra como que o presidente da República não cumpre mais papel de chefe de Estado. Ele é chefe de partido, ele é chefe de militância, ele é chefe ideológico, mas não se comporta como chefe de Estado. E isso é o retrato da crise da política externa brasileira. Por isso, é, infelizmente, uma péssima imagem que o Brasil passa. Um Brasil que só aproveita a política externa para dar canelada nos países ricos, como se isso fosse uma espécie de autoafirmação de um país que ainda se sente muito mal no meio dos países ricos e só se sente bem como um defensor dos países pobres contra a exploração de países ricos. Ou seja, uma narrativa ideológica de esquerda que está completamente ultrapassada no mundo em que vivemos.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos, as informações. Se tiver qualquer tipo de consequência, uma fala, uma atualização, a gente traz e analisa ainda hoje. Com o foco já voltado para as eleições de outubro, o Congresso Nacional baixou a temperatura das discussões sobre a abertura de uma CPI do Banco Master, o que reduz as chances do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo, dar uma liminar que torne obrigatória a instauração. O relator do pedido feito ao STF por senadores de oposição, Nunes, está em um fogo cruzado. Os precedentes da corte autorizam ao tribunal a determinar a criação de uma comissão parlamentar no caso de omissão do presidente do Senado, como que aconteceu na CPI da Covid em 2021. O entendimento particular do ministro, entretanto, aponta para um outro caminho. O juiz entende que o judiciário deve ser autocontido nessas situações e evitar interferência em questões típicas do Legislativo Federal. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota, porque tem muito a ver com projeções feitas pelo próprio Mota, né? no que dariam as investigações do Banco Master, né? Se teria CPI, se não teria. E aí a gente recebe essa informação de bastidor, mas que indica para um cenário muito próximo daquilo que você mencionava, né, Mota?
Meu papel aqui é manter a esperança, mas não permitir que vingue nenhuma ilusão. O curioso é que justamente agora, no momento em que uma decisão da corte poderia beneficiar a oposição, se opta pela autocontenção. Então, caro espectador, caro ouvinte, não procure nenhuma lógica no tratamento desse assunto. Porque, às vezes, frequentemente, a corte interfere nos outros poderes. Raramente a corte escolhe a autocontenção, que parece que é o que vai acontecer agora. Uma coisa a gente pode ter certeza: raramente essas decisões caminham na mesma direção do desejo do cidadão brasileiro. A vergonha máxima dessa história da CPI do Master é que a CPI não saiu porque o presidente do Senado não quis. Esse, meus amigos, é o Senado da República Federativa do Brasil. É a Casa Alta, o órgão-chave no sistema de freios e contrapesos. E agora a gente sabe, com toda clareza, que esse órgão, o Senado, é controlado por uma única pessoa. E tem mais, a gente nunca pode esquecer, o Senado é controlado por uma única pessoa que foi escolhida, eleita pelos próprios senadores.
Pois é, a gente vai seguir nessas análises, mas agora, neste momento, neste horário, eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com a sua programação local. Obrigado pela parceria. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, com as análises sobre essa sinalização, uma informação de bastidor, a possibilidade da CPI do Banco Master não ser instalada, principalmente após uma sinalização do ministro Nunes Marques, que, segundo essas divulgações feitas nos bastidores, não teria a intenção de interferir no processo legislativo. Ele entende que não é papel do STF determinar a instauração de uma CPI, né, de uma comissão parlamentar de inquérito. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também essa situação. Você, Beraldo, primeiro, o que essa sinalização indica, né? Essa intenção de Nunes Marques de não querer interferir no processo legislativo. Acho que essa é uma questão. E a outra, a ausência da CPI do Banco Master atrapalha o processo de investigação? Porque ele já acontece no âmbito do STF, né?
Pois é, Caniato, são dois aspectos que a gente precisa observar. Primeiro, não é papel do STF se meter no processo legislativo. Isso é verdade. Nós não podemos adotar aquela postura em que, quando nos interessa, a gente acha bom. Mas aí, quando é contra o nosso interesse, aí a gente reclama. Não, o STF não deve se meter nem para legislar em nome do Congresso Nacional e nem para determinar qual é o procedimento interno do Congresso Nacional. Então, isso para mim é ponto fundamental. Agora, vamos olhar para o Senado. O Senado Federal é composto por uma esmagadora maioria que elegeu o atual presidente Davi Alcolumbre com 74 votos. Então, ele não chegou lá por acaso. Não foi, puxa, quase, olha só, ele ganhou ali por um votinho e tal, no escurinho. Não! Ele teve quase a totalidade dos votos. Portanto, a bancada de direita, a bancada apoiada por Jair Bolsonaro, que chegou no Senado Federal prometendo fazer um arrasa-quarteirão em nome da moralidade, em defesa do Brasil, estava lá, votou no atual presidente. Em troca de quê? Não sabemos. Porque nenhuma das pautas relevantes avançou. Essa briga de Jair Bolsonaro, seus representantes, aqueles que eram membros do seu governo com o Supremo Tribunal Federal, já vem desde os tempos do governo de Jair Bolsonaro. E agora não foi discutido, porque veja, não estou dizendo que tem que aprovar ou tem que rejeitar o impeachment do ministro, mas não discutir, não colocar na pauta para que senhores e senhoras senadores possam discutir e dar uma satisfação ao eleitorado, revelando quais são os seus argumentos a favor ou contra, isso é usurpar a...
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e a... Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Para com você, ouvinte Jovem Pan. Quinta fase da Copa do Brasil, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em São Paulo, no dia especial, 20 anos da morte de Tele Santana, um dos grandes nomes da história do São Paulo Futebol Clube. Top 3, aliás, eu fiz uma pesquisa hoje, óbvio que o Rogério, ele ganha como o grande ídolo da história do São Paulo, mas o Tele tá uma briga braba com o Raí, é Tele e Raí ali, o Rogério é meio unânime, o Rogério é um negócio meio assustador o que acontece com o São Paulino, mas é altamente justo isso. São Paulo e Juventude, esse é o jogo de ida para você. Estádio no Morumbi, não teremos casa cheia, teremos um público de regular para bom no estádio Cícero Pompeu de Toledo, num feriadão de Tiradentes, tudo isso, meu amigo, para Loja 100, é sensacional, é nas Loja 100, com o chão 1,38 para Potim, conjuntado Star, a altura de 58 centímetros, apenas 1.098 à vista, ou 12.105,90 por mês nas Lojas Zen. E para Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, Via Pol, das pequenas às grandes obras. E a partir de agora, vamos de imediato ao estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, agora naquele pique, todo mundo, porque temos 10 escalações, temos 10 manchetes, vamos lá, Ah, Giovanni Chacon vem aí, ao lado do tricolor de Galá Chacon. Eu já vou acionar o Chacon de novo, porque não tá dando para ouvir o Giovanni Chacon. Mas antes, deixa eu perguntar pro Bruno a respeito desse jogo. São Paulo e Juventude. Juventude e São Paulo. Bruno Prado vem aí, diga lá, Bruno.
Olá, Fausto. O jogo, o São Paulo joga em casa, então tem que fazer o resultado. Depois decide em Caxias do Sul. Não vive um grande momento São Paulo e uma pressão assim até exagerada, as expectativas em algum momento foram colocadas lá pro alto, houve troca de treinador, então a situação do São Paulo acaba criando uma pressão bem fora do normal, mas em casa São Paulo é favorito, mas não espera um jogo fácil. São Paulo não tem jogado bem, está sob pressão. O Juventude na Série B faz boa campanha, então não é um jogo tranquilo não. O Juventude até ano passado estava na Série A. São Paulo tem que fazer o resultado, mas não imagino um resultado largo para o time do São Paulo.
Deixa eu trazer as manchetes aqui antes. As manchetes de Corinthians, de Santos, de Flamengo e de Palmeiras. Não dá pegar agora? Tem uma janela ou não? Comercial? Tem janelinha? Chacon, tá ok. Então vamos lá, Chacon. Boa noite, Chacon. Morumbi, São Paulo e Juventude, Chacon.
Agora sim, Favara, um abraço para você. Um abraço pro pessoal ligado aqui na Jovem Pan. A equipe do São Paulo, que já foi anunciada aqui no telão do estádio do Morumbi para quase 30 mil torcedores, um pouco mais do que isso. E desde 2018 cubro o tricolor, Favara. Desde essa época, nunca havia ouvido tamanha vaia tão sonora, tão clara no anúncio do treinador. São Paulo já definido pelo Roger Machado. Daqui a pouquinho em campo, começa o primeiro passo do tricolor na Copa do Brasil.
Muito obrigado. Agora sim, as manchetes. Ele tá doido pra fazer. Então vamos falar do Flamengo. Não precisa, então tá bom. Vocês me deixam malucos assim. Vamos lá, PH. PH Sperber, vem aí. PH Sperber com a sua manchetinha. Boa noite, PH.
Boa noite, Fausto Favara. Tudo certo com você? Boa noite pra você ligado aqui na Jovem Pan. Olha, a quinta fase da Copa do Brasil, que já teve jogos mais cedo. Mais cedo nós tivemos a vitória, inclusive, do Botafogo. No finalzinho, bateu a Chapecoense lá no Rio de Janeiro por 1-0. O jogo começou às 5 horas da tarde, porque, é claro, feriado de Tiradentes. Então, a CBF aproveitou pra colocar 5 horas da tarde Botafogo e Chapecoense. 7:30 da noite tem Grêmio e Confiança, esse jogo em Porto Alegre. 9:30 da noite tem Barra e Corinthians em Santa Catarina, com transmissão aqui da Jovem Pan. Paysandu e Vasco da Gama no mesmo horário também, 9:30 da noite. Para encerrar esta rodada, Fausto, ainda nesta semana tem Remo e Bahia. Bahia e Remo, esse jogo em Salvador, às 6 horas da tarde de amanhã, aliás, às 7 horas da tarde, 7 horas da noite no caso. Goiás e Cruzeiro no mesmo horário, 7:30, Santos e Coritiba amanhã também, com transmissão aqui da Jovem Pan. Atlético e Internacional, esse jogo no Orlando Scarpelli. Não em Minas Gerais, mas no Orlando Scarpelli. Atlético e Inter, 8:30 da noite, no mesmo horário de Fortaleza e CRB. Flamengo e Vitória. Flamengo e Vitória também com transmissão aqui da Jovem Pan. 9:30 da noite no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. E pra fechar amanhã também, Bragantino e Mirassol, esse jogo 9:30 da noite. Na quinta-feira, no encerramento, tem 4 partidas. Tem Atlético Mineiro e Ceará às 7 horas da noite. 7:30 da noite, Palmeiras e Jacuipense, também com transmissão aqui da Jovem Pan. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 9:30 da noite, no mesmo horário. Operário de Ponta Grossa e Fluminense, encerrando os trabalhos desta semana, meu caro Fausto Favara.
Muito obrigado. Vamos lá, Ronaldinho, o hino do São Paulo aqui na Pan. Para a imensa torcida tricolor espalhada em todo o Brasil, torcedor em todo o Brasil, com torcedor São Paulo em todo o planeta. Vamos lá, coloca em campo, coloca em campo, chegou o tricolor do Morumbi, o São Paulo.
Do técnico Roger Machado, que nesse momento sobe ao gramado e é vaiado pelo torcedor aqui no estádio do Morumbi novamente. Ouça.
Vamos lá, Guilherme.
Roger Machado nesse momento subindo então ao gramado, sendo vaiado. Confirmado São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Rafael, goleiro, camisa número 23. Lucas Samon, 19. Rafael Tolói, número 2. Alan Franco, 28. Wendel veste a camisa 18. Luan, escalado entre os titulares com a camisa de número 33. Danielzinho, 94. Cauli veste a 80. Arthur, 37. Luciano tem a 10. E Galério, artilheiro da equipe da temporada, veste a número 9. Confirmando o São Paulo de Rafael, Lucas Samon, Rafael Tolói, Alan Franco, Wendel, Luan, Danielzinho, Cauli, Arthur, Luciano e Caleri. No banco de reservas, o São Paulo tem Carlos Coronel, Cedric Soares, Dória, Sabino, Nicolas, Negrucci, Jordinei, Pedro Ferreira, TT, Luca, Tapia e...
Muito bem. O Juventude vem aí, será, Chacon? Vamos só, vamos tentar. Vamos lá, Chacon. Coloca em campo, Juventude!
Favara, o Juventude de Maurício Barbieri, escalado com Pedro Rocha, Raí Ramos, Rodrigo San, Messias, Marcos Paulo, zagueiro, Marcos Paulo, Diogo Barbosa, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva, Manuel Castro e Allan Kardec. Confirmando com os números, Pedro Rocha, 12, Raí Ramos, 2, Rodrigo San, 34, Messias, 4, Marcos Paulo, zagueiro, ex-Flamengo, 47, Diogo Barbosa, veste a 16. 5, Luan Martins, 44, Mandaca, 75, Raí Silva. Manuel Castro é o 17, Allan Kardec é o 9. Banco de reservas tem Juan Carneiro, Titi, o Natan, Gabriel Pinheiro, Lucas Mineiro, Léo Índio, Cainan, MP, o Marcos Paulo e São Paulo. Alisson Safira, Fábio Lima e Scafolin. Esse é o Esporte Clube Juventude.
Muito bem. Vamos lá para a arbitragem, meu caro Chacon.
Lucas Paulo Torezin, Paraná, apita, auxiliado por Vitor Hugo e Mazo dos Santos, também paranaense, assim como Rafael Trombeta, o auxiliar número 2. O quarto árbitro é de São Paulo. Gabriel Henrique Meira Bispo, no VAR, Éber Roberto Lopes, aquele mesmo, experiente, de Santa Catarina.
São Paulo e Juventude, Juventude e São Paulo para você. Esta decisão no Pompeu de Toledo, Morumbi. Ô Bruno, a gente estava conversando aqui fora do ar. Para melhorar mais ainda essa questão de por que diminuíram finais, tudo isso, foi diminuindo. Eu faria essa quinta fase ainda com jogo único, Bruno. Porque aí você olha, você ia poupar uma semana de datas aí. Que não sei, eu acho que ficaria até emocionante, Bruno.
Sim, eu também acho que poderia ser em jogo único essa quinta fase, com toda certeza. Ainda depois tem oitavas, mas jogo único acho que seria ótimo. Em quase todas as Copas no mundo é jogo único, quase todas, né? Então seria ótimo para diminuir também o calendário e deixar emocionante. Acho que a Copa ela tem que ser meio caótica mesmo. A Copa e o jogo único aumenta a chance de
lotar o Morumbi.
Sim.
Certamente, é lotar o Morumbi num jogo único.
Sim, então acho que a Copa ela tem que ser, se os grandes caírem, se cair, azar, pô. A Copa é isso, né? A Copa tem muito da bagunça, tem muito do caos. O Vanderlei fala que hoje fizemos o jogo da Copa da Turquia aqui, Fenerbahçe caiu. Perdeu para um time que é menor. E um jogo único, foi na casa do adversário, perdeu na prorrogação. Então a Copa ela tem isso. E eu acho que o espírito da Copa é esse, é o caos. Pontos corridos, ele mostra mais a realidade. Quem tá bem, quem se preparou, quem tá estruturado. A Copa tem que ser um negócio mais aleatório mesmo.
Ainda mais um país onde não tem data. Então você vai otimizar tempo aí, né? Você faz um jogo único aí. E com emoção, pênalti, né? E tem que ter, né? Ali, enfim. Só que aí vai questionar, mas por que não joga em Caxias ou não?
Faz sorteio.
Sorteio, exatamente, faz o sorteio.
Nas Copas pelo mundo é assim mesmo. Tem sorteio a mando. Na Copa da Argentina, eles botam em campo neutro. Nas Copas da Europa, a maioria é sorteio, mando de campo. Então, acho que a Copa é isso, né? A Copa ela não precisa ser. tão certinha, ah, o melhor vai passar. Não, tem que ser meio maluca mesmo. Tem um campeonato mais certinho e um campeonato meio maluco. É quando você bota dois jogos, você, além de deixar o calendário muito inchado, como já é o calendário brasileiro, você também diminui a chance de zebras, diminui a possibilidade de termos times pequenos jogando uma reta final de alguma Copa.
Muito bem, fala PH!
Não, só para lembrar também, Fausto Vara, que a gente está na reta final da Série A2 e nessa terça-feira, para alegria do nosso Vanderlei Nogueira,
Juventus.
O Juventus bateu o Votoporanguense por 2-1.
Votoporanguense.
De ida. E aí agora na próxima semana fica a definição para ver quem avança. Quem avançar entre Votoporanguense e Juventus sobe para a Série A1. Estamos na fase final, já na semifinal, né? E aí tem esse confronto Votoporanguense e Juventus e também...
Nós não vamos ter jogo à noite na Javari.
É
não,
verdade,
tem iluminação, então não tem jogo à noite. Que, não, mas que é mais legal. Não, mas já subiram e também não colocaram. É, mas que é mais legal ainda. Você faz jogo à tarde e de manhã na Javari.
E na outra perna da semifinal, Ituano e Ferroviária. Poderíamos ter duas equipes grenás subindo. Pode ser Juventus e também Ferroviária.
Exatamente. Tá tudo pronto, Chacon! Daqui a pouco o Chacon vem aí. Fala, Bruno.
Informação de um jogador da seleção, né? Que hoje o Éder Militão saiu machucado, né? Até vou dar a fonte aqui, a Tati Mantovani, que é da TNT, mora lá em Madrid, ela falou que a princípio não parece ser nada grave. Ele foi examinado, né? E não parece ser nada grave. Ele teve uma espécie de cãibra no bíceps femoral esquerdo e pediu para sair. Mas ele deve passar por exame de imagem, né? Para detectar se tem uma lesão ou não, né? Mas o primeiro exame não, de imagem, parece que não é nada tão grave.
Tá falado, saídaria para a pertença do Juventude, apita o árbitro, está valendo, vamos juntos nesse caminho da emoção do gol.
Liga, me liga, se liga na Pan.
Para Ronaldinho, passa a galera aqui no meu ouvido. Vem pro jogo, vai trabalhando, dá para na ferramenta direita. Insiste a marcação, brinca fora na bola, soprando de novo pro time do Juventude, pro time de Caxias. Mete a bola na frente, a bola soprando pro time do São Paulo, Futebol Clube. Volta o jogo para Rafael. Rafael de perna que esquerda, ele manda para na frente. Sobe de cabeça, a marcação do Juventude estica. Afasta a saga, tira de qualquer maneira, para soprando de novo, na pela ponta direita. O Arthur só acompanhou com a bola, saiu, a bola foi muito forte. Saiu pela linha de lateral. A rebelde lateral lá pelo setor esquerdo, favorecendo o time de Caxias. Vem pra cá por a barriga do jogo. Lá pelo setor esquerdo, vem pra cá por a barriga do jogo. Manda a bola. A bola soprando de novo pro time do São Paulo. Também na Caquari, briga pela bola. A bola soprando de novo no meio de campo. Chame de cabeça, falta o jogo. Trabalha a jogada de novo. Vem com Alan Franco. Ele domina, pega a bola no campo de defesa. Alan Franco de perna direita. Alan Franco metendo a bola lá pelo setor direito. Trabalhando a bola. Tem Tolói, Tolói tentando o toque no meio do caminho, chega a marcação, recupera o time de Caxias, vai levando lá pelo setor esquerdo, o time do Juventude, toca a bola de pé em pé, afasta a zaga tricolor, recupera o São Paulo, olha o Luciano, Luciano já dispara pela meia direita, desce pro time do São Paulo, ele abre o jogo para Arthur, lá na ponta direita, Arthur de perna aqui esquerda, deixando a bola para Luan, abriu a bola no meio, opa! Foi calçado o jogador tricolor, diga lá, Chacon!
É isso, derrubado ali o atacante da equipe do São Paulo na jogada em profundidade e foi derrubado com a marcação da falta na hora. O Danielzinho baixinho tentou gingar para cima da marcação. Chance na bola parada para o tricolor.
Chance na bola parada para o São Paulo no Futebol Clube, para o tricolor do Morumbi. Tem Luciano fazer uma bola. Deixa eu ver quem é que vai chegando ali também. Roger Machado ali sempre pressionado no São Paulo no Futebol Clube. Roger Machado. 0-0. 0 para o São Paulo. 0 também para o time do Juventude. 0-0. Vai tomando distância na pela amiga direita. É o Luciano. Quem é que está do lado do Luciano? É o Danielzinho, Chacon.
Isso, por ali estava o Danielzinho, agora foi o Cauli. Cauli ao lado de Luciano, mais pro Luciano fazer a batida.
Vai tomando distância, vem Cauli. Cauli de perna direita, Luciano de perna esquerda. Vem pra cobrança, que falta o time do São Paulo. Luciano de perna esquerda, Cauli de perna direita. Autoridade. Vamos, professor, vamos, seu árbitro. Vem pra cobrança, Luciano de perna esquerda. Que mala o árbitro, hein? Que malaça! Que malaça, Chacon! vai tomando a distância, vem Luciano, Luciano de perna aqui, esquerda vem para a cobrança, Caoli Luciano, Caoli Luciano, autorizado, Luciano, bate a bola de seta, saiu pela linha de fundo, futebol era pan.
Quer promoção? É nas lojas 100.